Bom dia, caríssimos. Nós iremos hoje meditar sobre as três leituras da liturgia da palavra. Hoje nós temos Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 20, Salmo 116 ou 117, e João, capítulo 6, versículo de 52 a 59. Saudações. Explicaremos essas leituras mencionadas, iremos compará-las com a exegese bíblica, a interpretação patrística e a hermenêutica da teologia pós-moderna. A leitura dos Atos dos Apóstolos irá nos eucaristizar espiritualmente e essa leitura revela a conversão de Saulo, que mais tarde, claro, se tornou o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Biblicamente, essa passagem destaca o poder transformador de Deus e sua capacidade de trazer a luz aos corações mais sombrios. Em termos de interpretação patrística, os primeiros pais da igreja, ou padres, viam este relato como um testemunho da graça de Deus e da possibilidade da sua redenção até mesmo nos indivíduos mais endurecidos. Eles enfatizaram a importância do encontro com Cristo e da subsequente transformação que mudará a vida. Em relação à teologia pós-moderna, a interpretação pode variar. Alguns podem analisar essa passagem através das lentes do individualismo e da transformação pessoal, enfatizando a liberdade de definir a própria identidade em Cristo. E aí pode-se ter uma teologia naturalista, uma teologia diagnóstica ou até mesmo uma teologia relativista ou ateia. Temos que tomar muito cuidado e prestar atenção aos ensinamentos do nosso emérito Papa Bento XVI, que explicou muito bem sobre essa inclinação da teologia pós-moderna não bem utilizada. Outros podem centrar-se mais nas implicações sociais e sistemáticas da conversão de Paulo, claro que chamando a atenção para os temas da justiça e da reconciliação. Passando para o Salmo 116, especificamente versículo 1 e 2, nos lembra de dar graças ao Senhor porque Ele ouviu nossas orações. O testemunho aqui é muito importante para a nossa vida, né? Como diz a equipe do Padre Manzotti, TV Evangelizar, graça alcançada, graça testemunhada. Sempre bom testemunharmos. Agradecer e louvar a Deus pelos dons, pelas graças e bênçãos que recebemos. Bom, biblicamente, esse texto do Salmo 116 nos ensina a importância da gratidão e do reconhecimento da fidelidade de Deus. A interpretação patrística aqui enfatiza a relação entre a confiança do salmista na capacidade de respostas de Deus e a resposta recíproca de gratidão. Então, os primeiros padres da igreja viram isto como um incentivo para expressar continuamente ações de graça a Deus. Já na teologia pós-moderna, a ênfase pode estar no amor e na fidelidade de Deus expressas através da nossa interconexão como comunidade. Também destaca a importância de estar atento à voz de Deus e responder com gratidão. Por último, João, capítulo 6, versículo 52 a 59, fala de Jesus como o pão da vida, convidando-nos a nos eucaristizarmos através não só da palavra, da liturgia da palavra, mas sobretudo do sacramento. Né? A liturgia eucarística, ela nos mostra, né, com epicleses, ações em persona Christi do sacerdote, a transubstanciação, e aí transformamos o que sabemos na transubstanciação, o pão e vinho apenas para os olhos, nossos sentidos, continua um pão e vinho, mas para a nossa alma, ali é o corpo eucarístico de Jesus, alma e divindade, na pessoa de Jesus Cristo sacramentado. Então sabemos que a importância de estar atento à voz de Deus, de responder com gratidão. Então João, ele vai nos falar de Jesus como o pão da vida, convidando-nos a nos eucaristizarmos. E, de forma particular, né, do corpo e sangue de Jesus. Biblicamente, essa passagem enfatiza o sustento espiritual, encontrado, claro, somente em Jesus, fonte da vida. As revelações do sangue e água, Jesus misericordioso, a Santa Faustina Kowalska, nos ensina de uma forma mística o que isso quer dizer. A interpretação patrística vê esta passagem como uma afirmação da Eucaristia e da presença real de Cristo nos elementos. Vejamos. Isso ressalta a conexão vital entre particular do corpo e do corpo, né, sanguíneo de Cristo, e experimentar, claro, a nutrição espiritual e a vida eterna. Como sabemos, uma missa que participamos sacramentalmente vale por milhões que irão mandar celebrar para nós. Já a disciplina da hermenêutica da teologia pós-moderna, século XXI, 2024, nos mostra a passagem que pode ser abordada com foco nos significados metafóricos e simbólicos do pão da vida. Também pode explorar a ideia de Jesus como a fonte da realização última e da libertação de sistemas opressivos. Lembremos-nos, irmãos, principalmente a mim que vos fala e todos vocês que irão ouvir, embora essas interpretações forneçam perspectivas diferentes, é crucial discernir e aplicar os ensinamentos da Bíblia em nossas vidas com a orientação do Espírito Santo. E também, claro, procurar o diretor espiritual. Encorajo vocês a se aprofundar nessas passagens, meditar nelas e buscar a sabedoria de Deus por meio da oração, em adoração ao Santíssimo, ou buscar, né, essa locução interior. Se você tiver mais algo a compartilhar, sinta-se à vontade. Vejamos muito bem. Eu gostaria que vocês permitissem analisar e comparar as leituras de forma mais exegética, como faziam os padres da igreja. Então, as leituras apresentadas através das lentes da exegese bíblica, da patrística, da hermenêutica pós-moderna, nos mostra que a primeira leitura detalhadamente fala sobre a conversão de Saulo, que mais tarde viria a ser conhecido como o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, o apostolado missionário de Paulo, o principal missionário e escritor da igreja cristã primitiva, através, claro, de um encontro místico com Jesus Cristo ressuscitado. Saulo deixa de ser um perseguidor de cristãos para se tornar um de seus líderes. Esse momento crucial, a revelação divina que transformou alguém que se opôs ao Evangelho num dos seus mais fortes defensores. Isso podemos perceber como fato fundamental para a compreensão patrística e, subsequentemente, da transformação espiritual cristã através de uma interação com Deus transcendente. O Salmo Responsorial 116 proclama em nossos corações e grita para nossa alma a universalidade da salvação de Deus, convidando-nos todos a se eucaristizar e louvá-lo através da glorificação do corpo glorioso de Jesus. Isto se relaciona bem com o impulso missionário encontrado na história da conversão de Saulo Paulo. À medida que ele levaria as boas novas de Jesus, tanto a judeus como a gentios. As interpretações teológicas pós-modernas para os nossos dias atuais, 2024, século XXI, podem centrar-se nesse tema de uma fé inclusiva que vai além das fronteiras étnicas ou culturais. A leitura do Evangelho de João 6 detalha o discurso de Jesus sobre comer seu corpo, se eucaristizar e se tornar sacrário vivo. e beber seu sangue. Então, é um alimento espiritual, sacramental, transubstancial, que nos mostra, através desse ensinamento, muitos de seus discípulos modernos nos remete uma interpretação, literalmente, que referisse à Eucaristia. Então, os escritores patrísticos enfatizam seu significado espiritual como alimento para a vida eterna por meio da união com Cristo, a união hipostática cristocêntrica, através dos sacramentos. As análises pós-modernas reconhecem o nível metafórico ao mesmo tempo que o reconhece como um obstáculo para alguns. Mesmo na época de Jesus, exigia uma interpretação mais profunda, análise conjunta desses textos através de múltiplas estruturas ilumina quando a verdade divina e a experiência humana pode ser compreendida em níveis literais, alegóricos e anagógicos através das épocas. Todas as leituras referem-se à transformação espiritual. E aqui não estamos falando de renovar o espírito, mas a transformação de um pagão espiritual, um câncer espiritual, para o discipulado. A exemplo da primeira discípula de Maria, esse discipulado se encontra através do encontro com Jesus ressuscitado, que antes ele se encarna, se crucifica e depois ressuscita. Portanto, uma exegese completa que integra diferentes lentes concede uma maior compreensão de suas verdades teológicas interligadas. Então vejamos que a partir desse momento podemos entender hoje, né, de forma agradecida. Oremos. Agradecemos a Deus por essas três leituras bíblicas em relação àquilo que a exegese dos padres da Igreja Patrística e a disciplina hermenêutica da teologia pós-moderna católica explora, nos ensina e nos ilumina a abordar a importância desses textos. Que os estudiosos que detalham cuidadosamente e estudam décadas e décadas e séculos da Escritura possam levar aos nossos corações o contexto histórico, cultural e linguístico para a nossa época. Pedimos que Deus nos ajude a entender o significado original dos textos bíblicos e podemos aplicar assim a nossa época, a nossa vida, cada um com a sua história particular. Então, sempre que o Espírito Santo nos ajude a analisar, a fazer um reconhecimento da nossa vida, assim como aconteceu na conversão de Saulo de Tarso. Podemos, Senhor, pedir a vossa ajuda através do Espírito Santo para examinar todo o contexto de nossa vida, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor fala através dos nossos corações, através de nossos irmãos e através da vossa palavra. Peçamos, Senhor, com todo o amor, para que possamos lembrar nas nossas orações daqueles que peçam sempre as nossas orações. Com o significado original desses textos, nos submetemos à vossa bênção. Para nós, que somos diversos, somos a vossa imagem e semelhança, como diz a Escritura, segundo as vossas orientações, que podemos sempre agradecer as passagens bíblicas e as estruturas teológicas para análise. Assim, como analista, podemos encarregar exclusivamente de um exame imparcial quando abordamos cada um desses textos por meio da avaliação e síntese sistemáticas. Os textos selecionados hoje pela Santa Igreja para possamos nos eucaristizarmos na missa ou lendo de forma pessoal em nossos momentos de reflexão e leitura da Sagrada Escritura, esses textos selecionados retratam uma diversidade de fenômenos há mais de 2000 anos que justificam interpretações diferenciadas. Como vimos em Atos dos Apóstolos, Lucas retratou a experiência de Saulo em Damasco. Façais também, Senhor, que esses acontecimentos cruciais na vida de Saulo profundamente também vem às nossas vidas. Assim como os protocolos exegéticos que contextualizam fatores histórico-linguísticos nesses dois, três textos possam também nos ajudar a elucidar o conteúdo semântico original da nossa existência, da nossa vida, a importância situacional de cada um de nós. Passando para os Salmos, pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a infusão do Espírito Santo, com o Shekinah, e surgem insights em nosso inconsciente coletivo, para que nossa consciência possa tirar das profundezas do nosso coração e consultar o Deus Altíssimo e receber esses insights, a voz de Deus. Medida que os primeiros pais da igreja tanto buscavam para obter sabedoria, dom de sabedoria, inteligência, cognição, dom de inteligência e dom de ciência. Que esta inclusão do discurso eucarístico de João, terceira leitura, possa convidar também a todos nós, de forma particular, investigativa, a abraçar as perspectivas históricas culturais que estamos vivendo, reconhecendo nessas leituras pluralistas, que são três, dentro de nossa comunidade de fé, seja nossa igreja familiar, seja nossa igreja local, seja nossa igreja universal. E podemos então argumentar com os nossos irmãos de forma mais atual os riscos de distorcer a intenção do autor ou negar reivindicações objetivas de verdade textual. Peçamos, Senhor, que dai-nos uma totalidade equilibrada que possa integrar a nossa vida de formas múltiplas, metodológicas, que pode otimizar a nossa compreensão, a nossa vida diária. Em termos gerais, agradecemos, Senhor, de forma apropriadamente, sobre a nossa beleza de contemplar e não da forma competitiva de abordagens pessoais, interpessoais, analíticas e discursivas, quando aplicado criteriosamente. Nenhum paradigma possui poder explicativo exclusivo. Em vez disso, procuramos sintetizar a base exegética, as reflexões teológicas tradicionais e a consciência da diversidade interpretativa proporcionada pelos estudiosos, pesquisadores da Igreja Católica, que estão sempre à frente, de forma séria, de forma profunda, nessa compreensão. Que todas as passagens de hoje ofereçam material abundante para um exame contínuo, rigoroso e construtivo, para que, por meio de múltiplas perspectivas da nossa vida, podemos agradecer por estimular essa discussão instigante, melhorar minhas faculdades, as nossas faculdades analíticas. Peçamos a gentileza de compartilhar qualquer outros materiais que você consegue valorizar, seja através da confissão, seja através da direção espiritual, seja através do seu diário espiritual. Sempre são atitudes valiosas, avaliações desinteressadas do ponto de vista egocêntrico, mas valiosas e espiritualmente importantes para aqueles que procuram os tesouros que estão no céu. Agradecemos a Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a ação e a infusão do Espírito Santo, Ele que vive e reina com o corpo glorioso e pelos méritos da Santa Chaga de Jesus glorioso, agradecemos, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.